O evento vai discutir inovação, qualificação e o futuro da economia regional.
Tudo isso e muito mais a partir de agora no Fala Conquista.
O tempo e a temperatura para a vitória da Conquista e região.
Agora são 12 horas e 3 minutos em Vitória da Conquista. A temperatura varia entre 19 e 24 graus. De manhã estava chovendo e tem possibilidade também de chuva ao longo do dia, agora durante a tarde e também à noite.
Em Ituaçu, a mínima é de 19 graus e a máxima é de 26, e por lá há a previsão de uma chuva rápida.
Já em Itambé, as temperaturas ficam entre 19 e 26 graus.
Na minha querida Maiquinique, onde geralmente eu passo indo para Jordânia, Minas Gerais, terra da minha família, a mínima é de 21 e a máxima chega aos 27 graus, apesar do calor. Tem chuva aí em Maiquinique durante o dia e também durante a noite.
Já em Itambé, a temperatura varia entre 20 e 28 graus.
Em Anajé.
Anajé, perdão.
As informações são da agência Clima Tempo.
Você está ouvindo Fala Conquista, na Rádio Câmara 90.3.
Doze horas e quatro minutos, e a partir de agora a gente traz um tema muito importante, principalmente para quem aceita o enorme desafio que é empreender, ou para quem está querendo começar o próprio negócio. O fato é que o Sebrae Bahia está realizando ao longo desse mês uma série de ações aqui no sudoeste do estado do programa Sebrae Plural, justamente para dar uma força para quem escolhe essa missão de empreender.
E olha que bacana, a iniciativa tem um foco muito especial, que é ampliar o acesso ao conhecimento, a capacitação e as oportunidades para empreendedores que muitas vezes enfrentam mais dificuldades no dia a dia, como as mulheres, as pessoas negras, comunidades quilombolas e a população LGBTQIA+, e pessoas com mais de 60 anos, além também das pessoas com deficiência.
Pois é, Samara, e aqui em Conquista, na nossa região, a programação inclui encontros, palestras e também atividades que fortalecem principalmente o empreendedorismo feminino e a inclusão produtiva, além também de ações nas comunidades quilombolas.
E para explicar melhor como tudo isso funciona na prática, a gente conversa agora com a Priscila Gomes, que é orientadora de negócios do Sebrae e que acompanha de perto esse trabalho e vai detalhar para a gente essa iniciativa tão importante. Boa tarde, Priscila. Seja muito bem-vinda ao Fala Conquista.
Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara. É muito bom estar aqui com vocês.
Priscila, começa explicando para a gente, por favor, o que exatamente é o programa Sebrae Plural e qual é o principal objetivo dessa iniciativa do Sebrae.
O objetivo principal do programa é fazer a inclusão, dar o acesso ao conhecimento, ao conteúdo, à ferramenta para todos os empreendedores. Então, como Samara falou, temos alguns grupos que têm mais dificuldades do que outros, né, em alguns acessos, em algumas informações. Temos pontualidades específicas, né, de cada perfil. E o Sebrae está aqui para levar esse conhecimento, para levar o empreendedorismo, para desenvolver os negócios. Então, a gente precisa quebrar essas barreiras que existem para que o conhecimento chegue, né, a essas pessoas. Então, esse é o objetivo principal desse programa, levar essa inclusão, né, do conhecimento, do acesso às ações do Sebrae para esse público.
Eu queria também que você falasse um pouquinho sobre as ações, né? Vocês, ao longo do mês de março, vêm realizando diversas atividades, uma programação bastante extensa, né, voltada para esses públicos específicos. O que já foi realizado, mais um mês de março, ainda não terminou. Então, também tem outras atividades que serão realizadas. Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
Ele foi bem extenso, né, de capacitações. A gente começou a fazer um mapeamento de algumas comunidades quilombolas de Vitória da Conquista para entender qual a produção que elas têm, um pouco do perfil dos empreendedores, que podem ser urbanos, podem ser rural, podem ser artesãos, né, todos precisam desenvolver o seu negócio, para a gente entender o que de melhor o Sebrae pode levar. Então, a gente já teve ações voltadas para marketing, voltada para acesso a mercado, para gestão financeira, né, desses empreendimentos. Também tivemos muitos encontros voltados para as mulheres, né? O mês da mulher, como a gente chama, levando também acesso a conhecimentos importantes para melhorar os seus produtos, melhorar a sua capacidade produtiva, melhorar o marketing do negócio. Dia 31, a gente vai ter o último evento desse mês para as mulheres, que vai ser o Encontro de Mulheres Empreendedoras, onde a gente vai lançar, inclusive, uma pré-aceleração para negócios exclusivos de mulheres. E esses negócios, eles vão ser acompanhados desde o mês de abril até o mês de setembro. Então, a gente vai passar o mês todo acompanhando esses negócios dessas mulheres para garantir com que eles consigam efetivamente se desenvolver. E ainda teremos também o lançamento da trilha de maturidade digital para empresários com 60 anos ou mais, porque essas empresas precisam estar inseridas no meio digital, mas temos alguns empresários que têm a dificuldade, né, nesse acesso com toda essa inovação, com a inovação aberta, com IA. Então, a gente está trazendo esse programa também de aceleração no digital para essas empresas, para conseguir fazer com que elas consigam se desenvolver e quebrar essa barreira, essa dificuldade que esses empresários têm com as ferramentas digitais.
Priscila, a gente falou desse trabalho que vocês estão realizando com públicos bem, bem específicos, população LGBTQIPN, APN+, mulheres, população quilombola. Quais são as particularidades que esse público tem, quais são as demandas específicas deles que justificam o Sebrae fazer ações como essa?
Cada grupo tem a sua dificuldade, né, de seu acesso. A gente está trabalhando em parceria, já temos algumas ações parcerizadas e vamos começar a ação com a nossa comunidade surda, por exemplo, né? Que eles têm, obviamente, muita dificuldade no acesso, não são todas as capacitações que a gente encontra de mercado que tem hoje um intérprete de Libras, né? Se eles vão contratar uma consultoria, não é todo profissional que sabe falar em Libras para ter acesso, né, a essa comunidade. Então, um dos principais pontos de diferencial. As mulheres hoje têm ainda, infelizmente, mais dificuldade no acesso a crédito. Elas têm a tripla jornada, né? Tem pesquisas que comprovam que ela consegue dedicar muito menos horas no seu negócio do que os homens, porque ela também vai dedicar, né, em casa, com os filhos. Então, elas têm essas particularidades que precisam ser trabalhadas. A gente tem que levar isso para elas, essa avaliação da gestão de tempo. A gente tem muitos preconceitos, infelizmente, em relação à gestão desse negócio por parte de clientes, de fornecedores. A gente precisa preparar essas mulheres para vencer essas barreiras. Como eu citei também um exemplo, né, do público de mais de 60 anos, não são todos, mas a gente tem um grande público que tem essa dificuldade ainda, essa barreira com o digital, com o que o novo perfil do consumidor exige. Então, o nosso papel é justamente identificar qual é a dificuldade que está sendo, que aquele grupo está apresentando, né, o desafio que ele tem, e quebrar essa barreira desse desafio, levando o nosso conhecimento, nossos profissionais, né, nossos especialistas.
Vamos falar um pouquinho desses encontros, né, que foram realizados durante esse mês, em algumas cidades aqui da região. Gostaria que você falasse um pouquinho para isso e qual o impacto dessas ações para o fortalecimento, né, do empreendedorismo feminino.
O objetivo do Sebrae é chegar cada vez a mais municípios, né, a mais empreendedores, para levar o conhecimento cada vez mais longe. Então, esse mês a gente atende aqui, Vitória da Conquista é a sede de mais 84 municípios aqui da região. Então, durante o mês de março, especificamente, que a gente teve esse foco principalmente no empreendedorismo feminino, nossos pontos de atendimento que ficam em Conquista, Itapetinga, Brumado, Jequié e Guanambi, esses gestores, né, a gente se uniu para fazer o esforço de levar capacitação para as mulheres desses vários municípios e falar sobre os desafios da mulher no empreendedorismo. A gente teve encontro voltado especificamente para produtoras rurais, né, para as mulheres do agro. Então, o nosso objetivo é mostrar para essas mulheres a força que elas têm, né, o quanto ela pode se desenvolver, como o Sebrae pode ajudar elas, porque a ideia é que a gente não fique apenas nesse mês que é característico como o mês da mulher, mas com que a gente consiga acompanhar elas ao longo do ano para efetivamente chegar no final do ano e a gente ver a transformação, né? Essa mulher aumentou o faturamento, essa mulher reduziu o custo, ela aumentou a produtividade, ela se fortaleceu, ela está sabendo se posicionar melhor. Então, o nosso objetivo foi divulgar ainda mais as ações e o que elas podem alcançar para trabalhar com elas ao longo do ano e gerar essa transformação real ao final do ano.
Priscila, a nossa audiência, ela é bem significativa também na zona rural aqui do nosso município, e uma das coisas que caracterizam o nosso município, a nossa zona rural, é a existência de uma quantidade bastante significativa de comunidades quilombolas, que é um dos públicos específicos que vocês trabalham. Eu gostaria que você especificasse um pouco mais do trabalho realizado junto à população, aos empreendedores de comunidades quilombolas.
O SEBRAE, ele tem muitas consultorias, capacitações em diversas áreas. Então, eu vou dar um exemplo de um quilombo que a gente tá trabalhando, né? Esse quilombo, ele produz, fabrica produtos à base de frutas, né? Produtos compotas, enfim, produtos à base de frutas. E a gente vai capacitar esses produtores para conseguir precificar adequadamente esse produto. A gente planejou uma feira ao final desse trabalho que a gente vai fazer com eles para apresentar, levar a marca, né, desses produtos para conhecimento, né, das pessoas, para gerar essa compra. A gente vai trabalhar com eles para melhorar a técnica de vendas, né? Então, como eu disse, a gente faz esse diagnóstico primeiro para entender como está o quilombo, para ver o que a gente vai ofertar. Esse quilombo, ele já estava bem organizado, já estava com esses produtos sendo feitos. Eles têm uma parceria para fazer, eles já tinham as embalagens feitas adequadamente, mas a gente, caso não tenha, a gente pode ofertar isso, adequar a embalagem, tabela nutricional, orientar como inserir isso no mercado. A esse quilombo, eu não tenho uma agroindústria, mas eu tenho vários produtores rurais. Então, o que a gente pode fazer para inserir esse produto que ele fabrica numa merenda escolar, por exemplo, inserir nos mercados da região? Então, a gente, a nossa ideia é melhorar a gestão desses negócios, desses produtores rurais, desses artesãos que estão no quilombo, e ajudar eles a inserir o produto deles no mercado.
Quem está ouvindo a gente agora, que se interessou, que tem um desejo no coração de empreender, a gente tem observado que no Brasil muitas pessoas resolveram, né, decidiram empreender. Aqui em Vitória da Conquista também não é diferente. Então, qual é o primeiro passo, Priscila, para ter um sucesso, né, nessa decisão?
Só um dado muito específico disso que você trouxe. Tem um instituto de pesquisa aqui no Brasil chamado Data Favela. E, antigamente, um dos grandes objetivos dos moradores de favelas brasileiras era ter a carteira assinada. Hoje, essa pesquisa já aponta que um dos principais objetivos dos moradores de favelas e periferias brasileiras é abrir o próprio negócio.
Olha, o Brasil é um dos países mais empreendedores, né, que temos. Eu acho que isso vem crescendo cada vez mais no Brasil e, inclusive, vem aumentando o número de empreendedorismo por oportunidade, que é o que a gente chama, né? As pessoas estão atentas ao que está acontecendo e elas conseguem ali identificar o que elas podem entrar para resolver um gap ali de mercado que elas identificaram. Então, isso é muito característico do brasileiro, né? Sobre a sua pergunta, o SEBRAE está à disposição para ajudar essas empresas, então, esses empreendedores. Então, a minha sugestão é que nos procurem. A gente atende hoje com horário agendado. Então para valorizar, né, o tempo da pessoa, ela pode agendar com a gente um horário para a gente entender a dificuldade dela, dar as melhores orientações. Temos diversas capacitações presenciais, online, que a pessoa pode fazer para entender melhor sobre o comportamento empreendedor, planejar o negócio da forma correta para evitar surpresas futuras, né, planejar o recurso que ela vai precisar para investir, estudar melhor o mercado. Então, o SEBRAE tem essas capacitações. E se quiser levar o SEBRAE para dentro da sua comunidade, para dentro do seu quilombo, né, dentro da fazenda, com a Associação dos Produtores Rurais, entre em contato com a gente agenda também uma data e vai lá conhecer a comunidade, conhecer os empreendedores e fazer uma proposta de atuação para ajudar a desenvolver os empreendedores da localidade.
Priscila, certamente algumas pessoas ouviram a gente e esse feeling empreendedor, essa veia empreendedora que o brasileiro tem, fez algumas pessoas pensarem na possibilidade de empreender, em conhecer um pouco melhor o que o SEBRAE pode oferecer. E eu lhe digo, meu amigo, minha amiga, ouvinte, que tem muita coisa que o SEBRAE faz que pode facilitar a sua vida. Mas conta pra gente, por favor, Priscila, como é que as pessoas podem fazer para entrar em contato com vocês, conhecer um pouco mais desse trabalho tão importante que o SEBRAE realiza?
Vocês podem visitar a gente aqui na Rua Coronel Gugé, 221, aqui no centro, em Vitória da Conquista.
Um pouquinho acima da Câmara de Vereadores.
Um pouquinho,
né,
acima da Câmara. Vai lá fácil Tomar um café com a gente. A gente também tem toda a agenda do SEBRAE dentro do nosso site, que é sebrae.com.br. Aí, quando você acessar, você vai selecionar o estado da Bahia, né, a cidade, e aí você vai ver tudo que tem de capacitação presencial para participar. E também temos o telefone do SEBRAE, que é o 0800 570-0800. Ligação gratuita, também é WhatsApp, e que vocês podem falar com a gente para fazer o seu agendamento, agendar seu atendimento e ser recebido com muito carinho pela gente do Sebrae.
Priscila, muito obrigada pela sua participação aqui no Fala Conquista. E que você saiba, né, que as portas, né, da Câmara, da Rádio Câmara, do Fala Conquista, estarão sempre abertas para você e para o SEBRAE, para trazer essas informações importantes para a nossa população.
Muito obrigada, obrigada pelo convite. E eu quero aproveitar para reforçar para as mulheres empreendedoras que estão nos ouvindo para participarem desse nosso último encontro do mês de março, que vai acontecer dia 31, às 19 horas, lá na Casa de Eventos Limão Doce. Então, vocês estão convidadas, vamos falar sobre posicionamento, comunicação assertiva, como acelerar o desenvolvimento do seu negócio, do seu empreendimento. Então, se você tem uma empresa ou está pensando em abrir um negócio, fica o convite para nos encontrar lá.
Aí, um abraço para você, Priscila. A gente agradece sua participação, sua atenção aqui com a gente. E fica aí o estímulo. Você que está pensando em empreender, já empreende, ainda não tá, as coisas não estão do jeito que você quer, ainda não conseguiu, sei lá, não é oficializar, é formalizar o seu próprio negócio. Tem muita manicure, a pessoa que vende ali o geladinho, atende ali a vizinhança. Principalmente aí o pessoal que não está com outro tipo de trabalho, tem a oportunidade de você fazer um MEI, a orientação que o Sebrae também dá para que as pessoas possam fazer a devida formalização e adquirir direitos. É, né? Importante dizer que o MEI eu vou ter que pagar uma taxa, gente, é R$80. Se você, no caso das mulheres, se você engravidar, você tem direito à licença maternidade, auxílio doença, fica coberto ali pelo INSS. Então procure o Sebrae, você que já empreende, está pensando em empreender, procure o Sebrae para receber orientações, enfim, para tornar a sua vida um pouco menos difícil. A vida do empreendedor não é das mais fáceis. Agora 12 horas e 19 minutos, a gente vai a um breve intervalo, daqui a pouco a gente está de volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Conquista.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
A doação de órgãos salva vidas.
A doação é um ato humanitário que beneficia pacientes sem distinção de gênero, etnia, cor ou religião. Após a doação e a retirada dos órgãos, o corpo do doador pode ser velado ou cremado normalmente, sem necessidade de procedimentos especiais.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp. 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Olá, eu sou o Maciel Júnior. E de segunda a sexta, você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
compre do pequeno.
Valorizar o comércio da vizinhança fortalece os pequenos negócios. Eles inovam, melhoram o atendimento e oferecem mais variedade de produtos e serviços. Você não precisa ir longe para ter o que precisa. Escolha o comércio local.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir, desafios que vêm pela frente. Na casa do povo é assim, com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3.
12 horas e 23 minutos.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista. Manchete dos principais jornais e sites do Brasil.
Começando pelo jornal Folha de São Paulo, distribuidoras e postos aumentam margens sobre combustíveis em até 103%.
O estado de São Paulo, STF veta a decisão de Mendonça que prorrogava CPMI do INSS.
Jornal Valor Econômico, aumento da aversão ao risco afeta as emissões de dívida corporativa.
O Globo, justiça vê manobra e anula eleição relâmpago na Alerge.
Jornal Correio Brasiliense, Galípolo elogia o BRB e cobra uma solução do governo do Distrito Federal.
Jornal Zero Hora, Supremo derruba decisão liminar de Mendonça e barra prorrogação da CPMI do INSS.
Estado de Minas, reajustes de servidores vão à sanção de Simões.
Diário do Nordeste, estudo inédito revela medo das mulheres.
Jornal do Comércio, STF revê decisão de Mendonça e manda encerrar CPI do INSS.
Jornal à Tarde, Salvador reduz 45% das linhas regulares de ônibus em 8 anos.
Jornal Correio, alta do diesel pressiona a agro e encarece a produção na Bahia.
Tribuna da Bahia, STF derruba prorrogação da CPI do INSS.
Fala Conquista.
Agora 12 horas e 25 minutos e a gente aborda agora um assunto que está deixando as pessoas com muitas dúvidas. Eu, inclusive, sou uma dessas pessoas e agora a gente vai ter a oportunidade de tirar algumas dessas dúvidas. O presidente Lula sancionou uma lei que permite a venda de medicamentos em supermercados. Prática que, aliás, já acontece há muito tempo. E vá no mercadinho da esquina aí da sua casa, principalmente o pessoal que mora nos bairros mais populares, como é o meu caso, e pergunte se lá não tem um Anador, um Doflex. Você consegue até comprar a unidade
exatamente,
do comprimido.
Exatamente, Guilherme, mas calma, que não é exatamente como muita gente está imaginando, não, viu? Porque existem regras, exigências sanitárias e a presença obrigatória de um farmacêutico.
E para esclarecer tudo isso para a gente, o que muda na prática, o que pode e o que não pode, a gente conversa agora. Ele já é quase nosso consultor de assuntos farmacêuticos, o professor Felipe Bittencourt, que é delegado também do Conselho de Farmácia da Bahia aqui na região e também conselheiro do CRF. Ele vai explicar direitinho para a gente como é que essa nova lei funciona e quais os impactos dela para a população. Professor, seja muito bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde, Samara, Guilherme e ouvintes aí da Rádio Câmara. É um prazer sempre estar aqui. Pode me chamar sempre que eu venho, sempre.
Professor, desculpa.
À vontade. Pode falar, Samara.
Professor Felipe, vamos começar falando um pouquinho exatamente o que muda, né, na prática, né, com essa nova lei sancionada pelo governo federal. Como a gente disse, né, no começo, quando essa notícia saiu na imprensa, a população ficou com dúvida. Como é que vai ser na prática? Como é que vai ser? Vamos poder comprar, por exemplo, um remédio sem receita no supermercado? Como é que vai ser, professor?
Boa pergunta, Samara. É justamente a pergunta que é cerne, né, de todo esse complexo aí de entendimento. Só respondendo primeiro a Guilherme, ele falando dos mercadinhos, realmente isso acontece com frequência e o mecanismo para isso é fiscalização. Tá? É importante porque um medicamento, como foi citado, um Anador, um Sorrisal, Né? Dependendo da patologia, o paciente não pode utilizar esse medicamento, mesmo sendo de venda livre. Tá? Então, quem vir esse tipo de prática, precisa fazer a sua denúncia na Vigilância Sanitária, porque você ajuda toda a população com isso.
Um ponto importante disso, professor, é que recentemente minha mulher esteve grávida e uma das primeiras coisas que a gente foi alertado, ela não pode, ela vai sentir azia e não é qualquer remédio que uma mulher grávida pode tomar. E essa é uma orientação muito específica e as pessoas não podem chegar em qualquer lugar e comprar qualquer remédio, por exemplo, no caso de uma mulher que esteja grávida, né?
Certeza, tem esses casos específicos, né? Então, o medicamento, ele é um item de saúde. Ele é um produto, mas é um produto de saúde. Então, ele precisa estar amparado por todo esse arcabouço de saúde para que ele seja protegido e que a população seja protegida. Né? Indo para o supermercado, agora propriamente dito, né? Nessa lei que foi aprovada, 15.357 de 2026, que é um PL que já vem desde 2023 sendo discutido, ela traz para uma autorização de ter uma farmácia dentro do supermercado. Aí a população vai poder lembrar, principalmente aqui de Conquista, o supermercado X, Y tinha farmácia dentro do supermercado. Qual a diferença disso? Ali eram CNPJs diferentes, era um ambiente dentro do supermercado, mas separado. Essa autorização, ela autorizou dentro do supermercado. Então, o supermercado, ele vai conter um espaço específico para a farmácia, não vai ser uma gôndola normal, não vai ser do lado do feijão, do arroz, vai ser um espaço específico com a presença do farmacêutico, com todas as normas sanitárias, segundo a lei, né? Vão ser seguidas da forma mais correta possível. Então, não vai facultar somente se a venda do medicamento, do caixa, vai ser exclusivo da farmácia ou vai ser um caixa que vai ser aquele caixa geral, né, do supermercado para poder atender e fazer a venda. Eu acredito que, por conta de segurança, os próprios supermercados vão optar por ter um caixa específico só para a farmácia.
Em termos de estrutura, o que a gente deve ver acontecendo nos principais supermercados do país? É uma estrutura parecida com o que acontece hoje, por exemplo, com os açougues, que tem um balcão específico, ou isso aí tem uma legislação, um ordenamento que diferencia ainda mais o que já acontece, por exemplo, com os açougues?
Vou citar um exemplo dos Estados Unidos. Tá? Nos Estados Unidos, a farmácia é uma drugstore. Tá? Então, ela é um lugar que vende medicamentos. Só que quando você entra em várias farmácias dos Estados Unidos, você vai ter todo tipo de produto na frente. Né? Comida de cachorro, cosmético, balas, sorvete. E no fundo tem essa farmácia, num ambiente exclusivo, com o farmacêutico. Então lá o modelo é esse. É um modelo parecido do que vai acontecer aqui agora no supermercado. Nós vamos ter um lugar específico. Né? Existe hoje uma legislação que diz quais são os diâmetros que a farmácia precisa, qual a área de atendimento, o diâmetro da área de atendimento, do consultório farmacêutico, que é tão importante para esclarecer essas dúvidas, se vai ter vacinação, porque na farmácia agora pode ter vacinação, você vai ter que ter um espaço específico, tem uma metragem específica.
Tem farmácia fazendo exames, né?
Tem já alguns exames laboratoriais. Os meus colegas da área de análises clínicas ficam meio com a orelha em pé assim com essa história, mas tem alguns exames que conseguem ser feitos na farmácia e que isso sim é acessibilidade à saúde. Tá? Você disponibilizar de um ambiente que você vai orientar o paciente. Eu quero colocar um brinco, vai ser da forma correta. Eu quero ser vacinado, vai ser da forma correta. Aferir pressão, aplicar medicamento injetável, orientações sobre todos os medicamentos, a farmácia é um ambiente para isso. Não se esqueça, a população não pode esquecer que o farmacêutico é o profissional de saúde mais acessível de todos. Qualquer hora que você quiser falar com o farmacêutico, você pode ir na farmácia, ele vai estar lá, ele vai lhe atender e vai falar.
Professor, falando em farmacêutico, né, esse profissional que é tão importante, na farmácia a gente sabe que é obrigatório a presença desse profissional. Com essa nova lei, também será obrigatória a presença do farmacêutico no supermercado?
Sim, vai ser obrigado. Foi assim, eles chamaram os nossos órgãos, né, o CRF, o CFF, os órgãos reguladores, eles chamaram de... Eles relataram que o dano foi minimizado. Que inicialmente não. Inicialmente tinha a proposta de farmacêutico remoto, tinha a proposta de colocar na gôndola junto com outros itens dentro do supermercado. E o Conselho conseguiu pelo menos isso. Já que nós temos pouquíssimas representações farmacêuticas no Congresso. Uma, por sinal, aqui baiana, uma guerreira, né, Alice Portugal, que é uma grande deputada, uma grande farmacêutica, grande colega. E ela é uma das poucas. que ainda defendem essa pauta. A defesa da pauta que o farmacêutico tem é uma defesa pela saúde e não pelo mercado, nada contra o mercado. O mercado está aí, ele tem que existir, tá? Mas essa própria, esse próprio direcionamento que os supermercados estão querendo fazer são impactos que eles estão sentindo, de acordo com inúmeros especialistas de mercado, que eu sempre faço esse tipo de busca, né, de informação. É, os supermercados estão perdendo espaço na venda de alimentos. Tá? Eles, as lojas que abriu, o número de lojas diminuíram, as projeções de abertura de lojas diminuíram. E agora a população está buscando, muito por conta desse boom que teve dessas canetas emagrecedoras, né? É, hábitos mais saudáveis, com menos alimentação, mais busca por produtos fitoterápicos. Então a farmácia é um ambiente para isso. O dinheiro só está se locomovendo de um lugar para o outro.
Professor, você falou aí de que está sempre atento a essas questões, essas movimentações que o mercado tem feito relacionadas, inclusive, ao mercado de farmácia. E o que eu observei recentemente é que, principalmente depois da pandemia, algumas farmácias, principalmente as grandes redes, e Conquista está abarrotada delas, muitas começaram, inclusive, a vender alimentos dentro da própria farmácia. Não é mais incomum você entrar na farmácia e ali tem um salgadinho, ali tem a bala, ali tem o doce e outros tipos também de produtos, não só alimentícios, inclusive produtos de beleza, enfim. Isso acontece porque tem a legislação favorece em termos fiscais farmácias que fazem isso, em termos fiscais, enfim. É vantajoso para a farmácia virar também um supermercado ou é mais vantajoso o supermercado ir também entrando ali nesse ambiente da farmácia?
Na verdade, são duas coisas que deveriam estar separadas. Supermercado e a farmácia, isso aí, como farmacêutico, eu não posso defender de outra forma. Para mim, é um retrocesso a ida da farmácia para dentro do supermercado como profissional de saúde. O relato de aumenta a acessibilidade, pode diminuir preço. Nós já temos uma concorrência bem grande no mercado. Se fosse para diminuir preço, já seria dessa forma. Tá? Agora sim, quando você. E eu trago uma reflexão não só para você, Guilherme, que me fez essa pergunta, mas para todos os ouvintes e Samara. Vocês já repararam que são grandes redes que possuem essa flexibilidade na venda de outros produtos, né? Como air fryers, pneus. Eu não estou exagerando, não. Comida de cachorro, sabe? Vocês repararam que são sempre grandes redes? As farmácias pequenas, as farmácias de bairro, elas não fazem isso, tá? Porque a legislação não permite. Então, de alguma forma, essas grandes farmácias, elas buscaram através da justiça, através de liminar, são empresas fortes, grandes, e elas conseguem uma liberação dentro da justiça, buscando os entremeios ali legais, e como eles têm força, eles conseguem fazer assim. Repito, não estou falando que é certo ou errado, estou falando que o errado é o grande consegue fazer e o pequeno não consegue fazer. Tá? Então a gente tinha que pensar...
É
muito
predatório para o próprio mercado de farmácia.
Com certeza. Não existem mais... A defesa da gente como profissional de saúde sempre foi, farmacêutico, profissional de saúde, que a farmácia fosse do farmacêutico. Tá? Assim como é na Europa, para você ser dono de farmácia, tem que ser farmacêutico. Se você morre, você tem um período até outra pessoa ocupar o local. E o sistema é diferente, é zoneado. Existe uma farmácia para X habitantes, depende de cada país, lá na Europa é diferente. Eu sei que é difícil comparar isso, mas assim, a gente tem que trazer à luz a esse tipo de informação, porque aqui, toda esquina que você vai, tem uma farmácia. Se você vai ali no centro, ali no Bigode Pedral, ali, se você faz um 360, você acha pelo menos umas 9 farmácias. Tá? E eu repito, a farmácia existe, tem que ter, o comércio é interessante, tudo bem. Tá? Mas se a farmácia fosse do farmacêutico, com certeza a visão ia existir de mercado, porque como eu falei aqui antes de começar, né, a nossa entrevista, não dá para dissociar, a gente vende produto, né, um produto específico, mas vende produto. Mas com certeza daria para poder, o pensamento seria um pensamento de saúde diferenciado somente de mercado, somente de comércio.
Professor, agora há pouco o senhor deu a sua opinião, né, sobre essa nova lei. Eu queria saber novamente, né, tocar nesse assunto novamente, a sua opinião, a opinião também enquanto delegado do Conselho aqui em Vitória da Conquista, se essa lei ela vai trazer mais benefícios ou não, ela vai trazer mais preocupações.
Tá. Veja bem, a gente não tem hoje como ainda falar se ele vai trazer mais benefícios ou não. Né? Vai ser um experimento. Se eu tivesse que apostar, apostaria que não. Tá? Mas assim, eu não tenho como ainda ter esse parâmetro. Porque o grande a mola mestra para que esse sistema funcione é a fiscalização. Tá? O conselho ele fiscaliza o profissional, ele não fiscaliza a farmácia em si. Quem fiscaliza a farmácia é a vigilância sanitária. A vigilância sanitária, que eu conheço os profissionais daqui, vou citando Vitória da Conquista, tá? Eu conheço os profissionais da vigilância, são profissionais espetaculares, fazem um trabalho fantástico, são super rigorosos, só que eles têm limites de número de pessoas, limite de transporte. Então, é eles que vão ter que fazer essa fiscalização. E eu vou voltando no começo da nossa conversa. A fiscalização ela acontece muito também por conta de denúncia. Tá? Então, a população ela tem que ficar atenta a essas irregularidades e ajudar os órgãos fiscalizadores, vigilância sanitária, conselho de farmácia, em alguns casos até de polícia, né? Polícia Federal, quando a pessoa vende sem nota um medicamento controlado ou qualquer outro tipo de medicamento, é tráfico de drogas. Pode ser enquadrado como tráfico de uma droga legal, mas pode ser enquadrado. Tá? Então, é interessante a gente ficar sempre muito atento a esse tipo de observação que eu fiz aqui para que a gente ajude o órgão fiscalizador também.
Professor, depois desse passeio que nós fizemos a respeito aqui desse assunto, pelo assunto, talvez essa dúvida esteja martelando ainda na cabeça de quem está nos ouvindo. Vai ser possível, aliás, já é possível porque a lei já foi sancionada, vender qualquer tipo de medicamento nas farmácias de supermercado? Vai ter alguma limitação específica? Como é que isso vai efetivamente acontecer?
Não, partindo do pressuposto que a legislação diz que a farmácia vai ser um ambiente exclusivo dentro do supermercado, ela vai ser uma farmácia como outra qualquer. Né? Ela vai vender os produtos como as outras farmácias vendem. Então lá você vai encontrar medicamentos controlados, medicamentos que são dispensação, né? Venda livre, cosméticos, medicamentos que precisam de refrigeração. Então a farmácia ela vai ter que estar equipada com todos esses parâmetros técnicos e de equipamentos para que ela se comporte como uma farmácia que está fora do supermercado. Então, quanto a isso aí, não. Agora, esse acesso é uma coisa, Guilherme, eu lembro que quando eu fui começar a minha carreira como farmacêutico, a minha ideia, eu lembro de ter falado isso com um dono de farmácia de uma grande rede de farmácia, falei, então eu queria fazer um drive-thru. Lembra drive-thru, né? Que você não descia, para você passava com o carro, falei, poxa, vai ser tão rápido, a pessoa vai poder entregar, tal, se ele precisar de algum tipo de informação, ele vai descer. Tal. Meu pensamento inicialmente era isso. E aí ele me falou assim, mas se ele para no seu drive-thru, ele não desce dentro da farmácia. Eu falei, não, mas a proposta é esse mesmo. Ele falou assim, mas se ele não desce, ele não vê o desodorante que ele precisa comprar, ele não vê a fralda que ele precisa comprar, ele não vê o absorvente que precisa comprar. Então, você, dentro do supermercado, você vai trazer uma luz para um ambiente de saúde e talvez uma atração para alguns produtos que são produtos de saúde de forma desnecessária.
Falando sobre isso, professor Felipe, tem muita gente ainda, né, que tenta dar aquele jeitinho brasileiro que a gente conhece, né, que tenta comprar algum remédio sem receita, né, se automedica. E eu acredito também que alguns comentários, né, que eu ouvi das pessoas aqui é que agora pode ser mais fácil eu conseguir comprar tal remédio sem receita. Eu queria que o senhor frisasse isso, né, sobre os prejuízos disso para a saúde, né, quais são as consequências da população ter acesso a medicamentos controlados, por exemplo, sem passar por um médico e ter a receita para poder tomar, né, essa medicação.
Eu escuto sempre, Samara, algumas pessoas falando, em tal farmácia eu consigo comprar X, Y. Falei, gente, esse tipo de informação ela tem que ser levada aos órgãos fiscalizadores. Tá? Mas como eu disse aqui no começo, antes de a gente entrar no ar, né, às vezes o consumidor ele não está interessado especificamente em olhar em primeiro lugar a sua saúde, ele quer o acesso ao medicamento, tá? Quem tem que pensar na saúde dele somos nós, profissionais de saúde, falar, não, ó, peraí, não é bem assim, vamos te explicar, tá? Então, quando você está num ambiente farmacêutico que você consegue fazer a orientação da forma correta, tá? Mesmo sendo com a prescrição ou não, porque a gente sabe que tem a prática de algumas vendas de medicamentos que deveriam ser com prescrição médica e são feitos sem, é o que acontece no mercado, não estou falando que é certo ou errado, mas qualquer um consegue comprar, por exemplo, anti-inflamatório, que não é controlado, mas consegue comprar sem receita. Até nisso, a presença do profissional é importante para que ele possa fazer a orientação da forma correta, para que ele possa dizer dos riscos que esse medicamento pode ocasionar à saúde da pessoa, das interações medicamentosas e com o alimento. Tá? Então, tudo isso é muito... E fazer explicações, né, esmiuçadas sobre todo esse processo para que o paciente ele consiga entender a gravidade do que é utilizar o medicamento. Tá? Porque o medicamento ele foi desenvolvido para ser utilizado, mas ninguém quer usar medicamento, não. A gente quer ser saudável sem medicamento, né? Tá? Mas assim, se ele existe, ele precisa ser utilizado, mas da forma correta, com todos os parâmetros corretos, todas as orientações. E a presença do farmacêutico dentro da farmácia é fundamental para isso. A população está com dúvida de saúde, procura o farmacêutico na farmácia, com certeza ele vai conseguir ajudar.
Tá certo. Felipe, a gente agradece mais uma vez sua participação aqui com a gente. Como eu disse, é quase um consultor nosso aqui, a gente quer seguir contando com a sua atenção sempre que a gente tiver dúvidas, sempre que a gente tiver esclarecimentos também a trazer para a população que nos ouve.
Ah, eu agradeço, Guilherme e Samara. Guilherme, dessa vez, Samara, não me perguntou nenhum de medicamento específico. Ele sempre faz a consulta dele aqui, dessa vez ele não fez. Mas eu agradeço vocês, o carinho da Rádio Câmara e estou sempre à disposição.
Tá certo. A gente conversou com o professor Felipe Bittencourt, também do Conselho Regional de Farmácia aqui da nossa região. Agora 12 horas e 43 minutos, a gente vai a um breve intervalo, daqui a pouco a gente está de volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Conquista. ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Compre do pequeno.
Quer praticidade no seu dia a dia? Compre no comércio perto de casa ou do trabalho. É rápido, evita gastos com combustível, estacionamento e ainda te livra do estresse do trânsito. Valorize o pequeno negócio. É fácil, é perto, é melhor para você.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
A voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. 90.3, Rádio Câmara. Vitória da Conquista, Rádio Câmara.
Agora 12:47.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista.
Olha só, Samara, agora a gente traz um assunto importante, mas a gente segue falando do desenvolvimento da nossa cidade, da nossa região e de oportunidades. Isso porque Conquista vai sediar um evento muito importante que promete movimentar o setor produtivo e abrir espaço para discussões estratégicas sobre o futuro da economia local.
Exatamente, Guilherme. A Câmara Municipal de Vitória da Conquista realiza nos dias 30 e 31 o primeiro Fórum da Indústria, Comércio e Logística, reunindo especialistas, empresários e representantes do poder público para discutir inovação, qualificação profissional e os novos cenários tributários do país.
Pois é, e a gente conversa agora ao vivo com Ricardo Kawabe, que é um dos destaques dessa programação e vai ministrar a palestra Desafios e Perspectivas para a Indústria Regional. Ele bate um papo agora com a gente sobre esse importante evento aqui para a nossa cidade e também para toda a região sudoeste. Ricardo é administrador de empresas, mestre em gestão pública pela UFBA, gerente do Observatório da Indústria da FIEB, com atuação em inteligência de mercado, análise econômica, desenvolvimento regional e políticas industriais. Tudo isso. Desenvolve ainda estudos estratégicos sobre a economia baiana e competitividade da indústria. Boa tarde, Ricardo. Para a gente poder começar, conta para nós qual a importância de um fórum como esse para o desenvolvimento econômico daqui da nossa região de Vitória da Conquista.
Boa tarde. Eu louvo essa iniciativa da Câmara Municipal de Conquista na realização do fórum, porque nossas cidades no interior do estado da Bahia precisam fazer eventos e organizar debates como esse, no sentido de justamente o que vai ser o foco da nossa apresentação, tanto tratar os desafios que todos os locais enfrentam para o seu desenvolvimento, quanto ilustrar e mostrar as oportunidades que a economia do nosso estado possui e, no caso, de Vitória da Conquista, né? Que é uma das cidades que nós encaramos com maior perfil de crescimento nas últimas décadas aqui do estado da Bahia. Então, acredito que é uma iniciativa muito boa e deve ser replicada por outros municípios.
Como o Guilherme pontuou, você é um dos destaques da programação, né, com a palestra Desafios e Perspectivas para a Indústria Regional. Mas o que o público pode esperar desse conteúdo?
Bom, vou tentar falar assim, de forma genérica, para não dar um spoiler e evitar que as pessoas participem, né? Mas o que a gente tem a apresentar, assim, de forma geral, é que Conquista já tem sido uma das lideranças no crescimento do estado da Bahia, né, junto com a região oeste, Feira de Santana e também o norte do estado, lá, a região de Juazeiro. Conquista é a líder do sudoeste baiano e uma regionalidade muito desenvolvida, mas que, obviamente, pode crescer ainda mais, observadas algumas oportunidades que a gente enxerga aqui para o estado da Bahia, especialmente para o interior. O município de Vitória da Conquista tem um setor de serviço muito forte. Justamente por isso que é uma centralidade, atrai gente e negócios de toda a região sudoeste, mas a gente enxerga que existem oportunidades e podem ser aproveitadas pelo município na região, especialmente no setor industrial. A indústria daí é presente, existe, mas que tem uma oportunidade grande ainda de expandir, de expansão. É isso que eu pretendo levar na minha fala aí no fórum.
Ricardo, em relação aos desafios, né, de uma cidade como Vitória da Conquista, que exerce uma centralidade aqui entre as cidades da nossa região, mas ela também tem desafios específicos. Você tem informações que são capazes de te dar um norte de quais são as principais dificuldades enfrentadas pela indústria aqui de Vitória da Conquista e que você deve explorar e apontar como pontos que carecem de um pouco mais de atenção, principalmente do poder público aqui na nossa cidade?
Com certeza. Os dois grandes desafios enfrentados tanto por Conquista quanto pelo Estado da Bahia é, primeiro, infraestrutura, né? Então, no caso específico de Conquista, com certeza todos os moradores e empresários da região sentem a dificuldade que é aí a BR-116 e a concessão que existia da Via Bahia já deveria estar toda duplicada, o tráfego ampliado, facilitado, né? E a gente tem uma grande expectativa aqui na FIEB, e com certeza vocês precisam estar atentos, é a nova concessão que está prevista para o final desse ano, em novembro, né? Nós temos que cobrar uma concessão nova numa situação melhor do que foi a anterior. Além da infraestrutura, é uma deficiência, um desafio geral hoje econômico, que é a questão da oferta de mão de obra. Todas as empresas do estado se queixam da dificuldade hoje de encontrar trabalhadores, seja em termos de qualificação e mesmo de oferta mesmo de que aceitem, né, trabalhar e se inserir no mercado de trabalho formal, que é o que a indústria exige, né? Então são os dois grandes desafios que eu posso antecipar que estarão presentes na nossa apresentação aí no fórum.
Ricardo, a gente falou agora sobre desafios, mas vamos também falar sobre perspectivas. Há motivos para otimismo e que oportunidades estão surgindo para o setor?
Sim, há grandes oportunidades. Como já falei, Conquista já tem um perfil de crescimento importante aqui no contexto baiano, e a gente tem vislumbrado um crescimento ainda maior, especialmente na área industrial. Então, usufruindo das forças, né, que a cidade tem na sua localização privilegiada, sendo a centralidade, de fato, uma liderança do sudoeste baiano, com a facilidade ainda que com as restrições que todos nós conhecemos aí da 116, não deixa de ser uma localização importante, e ainda mais se apostarmos, né, e cobrarmos pela sua duplicação. Então, esse eixo aí de transporte sudeste e nordeste, né, que a 116 proporciona, e o que nós temos é que aproveitar as vocações naturais de Vitória da Conquista e da produção do nosso agro, que é importante, a produção de café, aproveitar também o crescimento da produção agrícola do oeste, que pode perfeitamente ser processada aí na região de Conquista. Existe, que eu conheço, um projeto importante transformar a Vitória da Conquista num polo da indústria têxtil e de vestuário. Então, são uma série de oportunidades que precisam ser deslanchadas, um apoio, obviamente, necessário do poder público, seja municipal quanto estadual, porque projetos de grande magnitude ultrapassam a força do poder público municipal e precisam, de fato, de um apoio estadual, né? Seja na questão de incentivos inclusive de apoio na formação de nova mão de obra, né? De qualificação da mão de obra. Então, Conquista está bem posicionado, mas isso vale para até para nós cidadãos, né? Assim, a oportunidade passa, mas não passa duas vezes. A gente tem que saber aproveitar essas oportunidades que aparecem, né?
Kawab, esse evento, do qual inclusive você é um dos participantes, ele é uma realização da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, em parceria com a Prefeitura Municipal e também com o Sistema FIEB, o SESC Senat, o SEBRAE, a Associação das Indústrias daqui da cidade e também do Sincomércio. E você falou muito aí das ações do poder público. Como é que o setor tem visto essa abertura do poder público aqui em Vitória da Conquista? Eu falo especificamente do Poder Legislativo e da Prefeitura Municipal, que é uma das apoiadoras desse evento, resultando nessa parceria tão importante. Como é que vocês têm visto essa iniciativa da Câmara Municipal em realizar esse fórum, essa discussão e ouvir o que os setores da indústria, da logística e do comércio têm a dizer?
Olha, essa iniciativa é importantíssima, né? E é um bom sinal vindo do setor público municipal, da Câmara e também da Prefeitura. O setor privado, ele tem um modo de atuar que é importantíssimo que conte com essa parceria, né? Não adianta você tocar o seu negócio achando que está independente, que está isolado do setor público. Você precisa de licenciamentos, você precisa de alvarás. Então, se o poder público se coloca como um parceiro, é o mundo ideal, né, para o desenvolvimento de negócios. É isso que a gente aqui na FIEB defende, junto tanto às prefeituras quanto ao poder público estadual, ao governo estadual. O setor público precisa se mostrar realmente mais parceiro dos negócios, porque é isso que traz desenvolvimento para todos os territórios, né?
Exatamente.
Kawab, a gente agradece a sua atenção, a sua participação e a gente se vê durante o evento. Vai ser realmente uma satisfação para nós aqui, representantes do Poder Legislativo Municipal, membros do Poder Legislativo Municipal, e também para a cidade recebê-lo e poder realizar uma discussão tão importante. A gente agradece a sua atenção.
Obrigado também, um abraço a todos.
Samara, já estouramos o tempo, 1 da tarde, chegamos ao final de mais uma edição do nosso Fala Conquista. A gente volta na próxima segunda-feira, se assim o nosso bom Deus permitir.
Isso mesmo, gente, um ótimo final de semana, que seja muito abençoado e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.
Exatamente 1 hora, quem chega agora é Camille Cardoso junto com Anuska Meirelles pro Na Roda com a Câmara. Anuska já está com tudo pronto. Anuska, conta pra gente quem é a entrevistada do Na Roda com a Câmara, para que quem está ouvindo a gente continue sintonizado nos 90.3.
Oi, gente, muito boa tarde. Um abraço aí para toda a equipe do Fala Conquista e para você que continua com a gente aqui na programação da Rádio Câmara. Seguindo a nossa programação especial aí do Mês da Mulher, hoje a nossa convidada é Valéria Vidigal, é cafeicultora, artista e produtora cultural, reconhecida internacionalmente como a artista do café. Uma trajetória que une arte, produção agrícola e valorização da cultura do café no sudoeste baiano. A gente já começa o Na Roda com a Câmara.
No ar, Na Roda com a Câmara. Um programa da Rádio Câmara 90.3 FM que fortalece a cidadania e aproxima a comunidade do Poder Legislativo Municipal. Na Roda com a Câmara. A apresentação, Anuska Meirelles.
Bora, minha gente. Muito boa tarde, Vitória da Conquista. Está começando Na Roda com a Câmara. Muito boa tarde, Camille Cardoso.
Boa tarde, Anuska. Hoje a nossa roda ela vai girar em torno do agro, da cultura e da arte.
É isso aí. Seja muito bem-vinda, Valéria Vidigal.
Obrigada, Anuska. Obrigada, Camille. É um prazer muito grande estar aqui com vocês na Rádio Câmara. E falar sobre arte, falar sobre café, esse mundo que eu falo que engloba todo mundo, porque é uma bebida apaixonante e é a segunda bebida mais consumida no mundo. E estamos aqui nesse bate-papo.
É o vice do jornalista, né?
É verdade. Sempre um cafezinho. Sim.
Valéria, você é mineira de Viçosa e hoje é cidadã conquistense e baiana. Como é que foi esse processo de construção de pertencimento aqui na região?
Olha, foi fantástico porque eu cheguei aqui em Vitória da Conquista em 92, casada, e logo já montei um curso de pintura e depois a gente trabalhando também com o café. E Vitória da Conquista é uma cidade que abraça a gente, né? Então, esse título, ele veio com muito carinho. Primeiro foi o título de cidadã conquistense pelo vereador Hermínio. Eu tenho um carinho muito grande por ele. E depois o título de cidadã baiana pelo deputado Fabrício Falcão.